Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, começando com a audiência do Conselho Nacional da Juventude. E dou as boas-vindas e saúdo o Presidente do Conselho Nacional da Juventude, Carvalho, e o Secretário-Geral, Edgar Romão. Sejam bem-vindos, é um gosto recebê-los aqui na 12ª Comissão, Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Ainda não tínhamos tido a oportunidade nesta legislatura de recebermos o Conselho Nacional da Juventude. Aliás, as políticas de juventude não têm ocupado o interesse que a Comissão tem, não tem tido correspondência ao interesse que nós temos por essas matérias, mas porque têm vindo mais solicitações por parte da cultura, da comunicação, do desporto e menos pela da parte da juventude, o que pode ser até um bom sinal. Mas isto para lhe dizer que temos muito gosto em os receber e em ouvirmos aquilo que têm para nos transmitir do resultado da auscultação efetuada aos jovens no âmbito do diálogo estruturado. De acordo com as grelhas de que nós dispomos, têm 10 minutos, podem usar 10 minutos para a intervenção inicial, depois haverá intervenções por parte dos diferentes grupos parlamentares e depois dispõem de mais 10 minutos para responder às perguntas que as deputadas e os deputados entendam fazer-lhes. Portanto, Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado. Vou cumprimentar a doutora Edith Estrela e agradecer e cumprimentar também na sua pessoa todas as senhoras e senhores deputados e respectivos grupos parlamentares. Dizer-lhe que é também com muito gosto que vimos aqui, agradecer os minutos que a Comissão nos dispensa e contará também connosco para começar, estamos em vias de começar um ano novo, para começar um ano então mais dedicado à juventude com a colaboração do CNJ. O CNJ tem feito nos últimos meses um caminho de auscultação nacional ao abrigo desta iniciativa, que é o diálogo estruturado, que dura 18 meses, portanto no período de presidências do Conselho da União Europeia. E neste sentido temos auscultado jovens de norte a sul do país e estamos numa fase de discussão das suas recomendações a alto nível. E portanto é isso que nos traz cá hoje, traz-nos com duas preocupações muito relevantes, que são as que mais vezes e mais frequentemente surgiram nas conversas que tivemos com jovens pelo país fora, e que é uma preocupação pela qual começaria clara, que é a preocupação com o desemprego, com o desemprego jovem. É certo que as percentagens, as taxas de desemprego jovem têm vindo a descer, mas continuam ainda com números preocupantes. Hoje, finalmente, reuniu a Comissão de Acompanhamento e Monitorização do Programa Garantia Jovem, da qual vimos com mais dados, portanto, com dados do relatório de implementação do Garantia Jovem de 2015, que ainda nos mostra mais de 25%, portanto, em cada 4 jovens temos um desempregado, mas mais que isso, temos uma taxa de 27%. Dos jovens em situação NIT que temos em Portugal, portanto cerca de 200 mil jovens, 27% destes com uma situação um pouco inédita à juventude, que são desempregados de longa duração. E este é o número mais preocupante que trago da manhã de hoje. Temos jovens há muito tempo sem ocupação, sem emprego, são jovens que estão a fazer um caminho de a exclusão social, de marginalização, de pobreza, estão a entrar em situações que depois vão precisar de outras respostas do Estado, que não são só em políticas ativas de emprego ou políticas sociais. E, portanto, mais que isto, é também um terreno fértil, ou tem sido na Europa um terreno fértil, para movimentos extremistas, movimentos populistas ganharem cada vez mais adeptos jovens, que não deviam estar nesta situação, não deviam estar sem a ajuda do Estado e, nomeadamente, das políticas ativas de emprego, para superarem estes desafios. São jovens que estão sem expectativas, criam uma falta de expectativas também nos seus pares. Hoje, mais que há muitos anos atrás, é preciso combater em Portugal, por exemplo, a ideia de que estudar não vale a pena. Estudar vale muito a pena, mas encontramos jovens, especialmente nas camadas mais jovens, se me permitem a redundância, muito desacreditados do seu futuro. Não vou estudar porque não tenho emprego, o meu irmão ou o meu primo também está nesta situação. E, portanto, é um caminho que tem de se combater. Temos dito que são o maior desperdício, o maior déficit e a maior dívida que o país tem neste momento são estes jovens que estão a fazer este caminho e que estão a ficar sem confiança no seu futuro e sem confiança no seu Estado e no que o Estado pode fazer por eles. Outro problema que tem vindo em quase todas as auscultações é o problema da participação. E o problema da participação dos jovens não vem só em momentos, nem se deve tratar só em momentos de eleições legislativas ou autárquicas, deve ser um trabalho contínuo, e um trabalho contínuo de quem também faz a democracia acontecer todos os dias. E é um problema que afeta de várias formas diferentes várias idades. Certamente saberão que trabalhar a participação ou pedir que um jovem da minha idade, de 26 anos, participe, não será o mesmo que incentivar um jovem de 15 ou 16 para participar em processos de decisão, em processos de participação democrática e para ver o valor da sua participação, da participação do seu voto. A escola, na nossa opinião e do que temos colhido, tem aqui um papel fundamental que não tem sido o papel central da escola nem a preocupação central da nossa ação na política educativa, que é, temos tido ao longo de muitos anos uma escola centrada em transmitir conhecimento e que faz um trabalho excelente no conhecimento científico, no ensino das ciências, da matemática, até da literatura, e que também faz um trabalho grande e bom a perceber se os seus alunos retêm algum deste conhecimento que lhes é passado, mas que se esquece muito de formar cidadãos, de formar para os direitos humanos e de formar para a cidadania. Não forma as competências, não forma o viver em sociedade. E isto são coisas que não se aprendem, não se transmitem numa sala de aula. O valor do voto, o valor de participar numa eleição, não se transmite do professor para o quadro e para a turma. Transmite-se a aprender e a experimentar. Até porque a democracia é mesmo assim, a democracia não se estuda, a democracia experimenta-se, os direitos humanos não se estudam, apreendem-se, passam-se por eles, compreende-se o outro, compreende-se uma cultura diferente. E é isto que a escola não tem feito. Temos atravessado o país e temos contactado com jovens de várias idades que pedem uma disciplina de formação cívica que seja, de facto, algo diferente, algo que não seja, por exemplo, o que eu tive. Eu tive a formação cívica para fazer o teste suplementar de português e o estudo acompanhado. Algo que saia fora da sala de aula, que não se transmita nos livros e que se aprenda de facto. Capacitar, por exemplo, e isto cabe de várias formas, capacitar, por exemplo, as associações de estudantes do secundário é uma forma de fazer. Hoje temos cada vez menos diretores de escolas preocupados em ter associações de estudantes. Isto é muito mau, é muito grave, porque é a primeira linha de resposta que os jovens têm para experimentar as responsabilidades da gestão, as responsabilidades de fazer uma campanha, as responsabilidades de ir ter com os seus eleitores, e é a primeira linha de experimentação da democracia que os jovens têm na escola. Há muito tempo que deixámos isto para segundo plano. Esta é uma grande preocupação que tem vários pesos e várias medidas, porque as idades são muito diferentes, mas o que eu vos queria transmitir aqui é que o problema da participação, aliás, que tem até, de certa forma, sido, em momentos de eleições, até especialmente, muito pegado pela nossa comunicação social, de que os jovens não votam, os jovens não estão interessados na política e de que há um afastamento generalizado dos jovens da política formal, que é apelidada, tem dois grandes problemas, e um dos problemas é o conhecimento dos assuntos. E hoje os jovens saem do secundário sem saber nada sobre como é que se constitui o Parlamento, sem saber nada sobre os partidos que têm na Assembleia da República, sem saber nada sobre impostos, sem saber nada sobre a sua participação, sem saber nada de que, como é que pode um cidadão ter uma iniciativa legislativa. E este é um dos lados do conhecimento, que é hoje estarem afastados porque não sabem de facto do que é que vão discutir. E o outro é uma desvalorização da política porque ninguém valoriza o que não conhece e ninguém valoriza o que não experimenta e que depois percebe que tem de facto sentido e que tem de facto resultados. E renovando o agradecimento aqui à 12ª Comissão Parlamentar, isto entronca muito no que deve ser a política de juventude para o futuro e no que devemos trabalhar na política de juventude, porque há muitos anos que a política de juventude deixou de ser sobre os jovens ou sobre o Estado ou sobre as instituições da administração pública fazerem coisas para os jovens e criarem programas de mobilidade para os jovens ou de capacitação de jovens ou de férias desportivas ou do que quer que seja. Hoje tem de ser muito mais sobre dar aos jovens as ferramentas e as oportunidades, capacitá-los para fazerem coisas para si e para os seus. E costumamos dizer muitas vezes que todo político que acha que tem boas ideias para os jovens deve pensar que os jovens já têm boas em si. E portanto, tudo isto é claro e tudo isto é caro, tanto em políticas de emprego, que reforço que com esta taxa de jovens que estão desocupados, deixa de ser uma política de emprego, deixa de ser uma política de juventude e passa a ser uma política social que deve ser uma prioridade do país. E por mais caro que seja, até usando o estilo do Sr. Ministro das Finanças de hoje de manhã, achar que isto é caro é não conhecer o preço de ter uma geração perdida. E, portanto, trabalhar é renovando este agradecimento que o CNJ também vem aqui a esta audiência, a esta reunião, depositando muita confiança nesta casa, na casa que faz a democracia uma tarefa diária, e criando aqui um pontapé de saída para um caminho que aproxima os jovens da política, das instituições democráticas, e que altera aqui um bocadinho o paradigma de eles verem o poder à distância e da falta da sua participação. Acho que cumpri o tempo.
Muito obrigada, cumpriu exemplarmente, que é um bom começo para esta reunião. Penso que, e também lhe agradeço que as ideias que nos trouxe, as preocupações, e penso que haverá aqui grandes consensos em torno dessas preocupações e daquilo que deve ser feito, ou todos em conjunto poderemos fazer para melhorar o futuro de todos nós, porque o futuro dos jovens será o futuro também daqueles que são menos jovens, o futuro do país. É costume dizer, é um lugar comum dizer-se, que quem não, país que não investe na sua juventude está a hipotecar o seu futuro. E isso é bem verdade, porque não é propriamente com os menos jovens que se pode contar no futuro. Dito isto, passamos então aos partidos. E para começar, o Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei cumprir escrupulosamente o tempo que me é destinado. À semelhança do bom exemplo aqui deixado pelo Sr. Presidente do CNJ, que aliás aproveito para cumprimentar e para lhe dizer que é muito bem-vindo a esta casa, é muito bem-vindo a esta comissão. E dizer, quer ao Sr. Presidente do CNJ, quer à Sra. Presidente da 12ª Comissão, que partilhamos de todo um conjunto de preocupações que aqui foram lançadas e, se efetivamente há uma meia-culpa por parte do Parlamento que deve ser feito no que diz respeito ao não papel tão central que as políticas de juventude muitas vezes deveriam ter nesta casa, deixar também o retardo, Sra. Presidente, que concordo consigo, e que também há, a meu ver, e esta é a minha visão, a visão do Grupo Parlamentar do PSD, uma cota parte de responsabilidade e de culpa também na ação governativa que não prioriza, como deveria priorizar, as políticas de juventude e os debates que devem circundar a juventude portuguesa. Eu começo por dizer que, efetivamente, dados como aqui aqueles que foram trazidos pelo Sr. Presidente do Conselho Nacional de Juventude, no que diz respeito mais propriamente ao desemprego jovem e, sobretudo, ao jovem NIT, que já estão e que se situam, como aqui foi dito, na casa dos, de cerca de 27%, e dizer-lhes, relembrando esta casa, os companheiros, os senhores e os senhores deputados, que foi durante a vigência do anterior governo e, aliás, em circunstâncias que toda a gente conhece que foram particularmente difíceis e particularmente exigentes, que, fazendo uso de ferramentas como, por exemplo, um importante programa de medidas ativas de emprego, como foi a Garantia Jovem, e fazendo aqui um parêntese, um reparo, aceitando porventura que ele possa não ser perfeito e que possa não ser a bala de prata da resolução de todos os problemas, mas que foi durante a vigência do anterior governo e durante a execução de programas desta natureza que se conseguiu baixar a taxa de desemprego jovem de 42% para cerca de 26% em Portugal. E dizer que tomei hoje nota e conhecimento que finalmente, mais de um ano depois da última reunião, reuniu finalmente a Comissão de Acompanhamento ao Programa Garantia Jovem, coisa que já não acontecia, tanto quanto tenho nota e informação respeitante a isso, há mais de um ano. O que não deixa de ser assinalável e o que não deixa de ser grave, na opinião do Grupo Parlamentar do PSD. E dizer-lhes também, de uma forma muito franca, de uma forma muito frontal, que, na nossa opinião, a única medida ou o único apontamento que o Governo que hoje lidera os destinos do país teve em matérias de desemprego jovem prende-se muito particularmente com aquilo que foi a não política ou o reverter políticas, ou seja, este Governo anunciou recentemente que há um certo desinvestimento nesta área, mais propriamente na redução de apoio às empresas que contratem jovens desempregados, nomeadamente reduzindo para metade a isenção da TSU. Sabemos também que existem atrasos enormes na atribuição de estágios às empresas, e nomeadamente a jovens portugueses que precisam deles, de maneira que existem empresas hoje que estão há 4, 5 e até 6 meses a aguardar por um estágio profissional para que possam ter uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. E dizer-vos também, para terminar, que vemos com muitos, muitos bons olhos aquilo que é o esforço do Conselho Nacional de Juventude hoje, no que diz respeito à intervenção cívica e política de jovens portugueses, àquilo que possa ser, aliás, uma espécie de formação cívica, e relembrar esta casa que, há cerca de um ano atrás, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou uma proposta no Parlamento, que, aliás, foi aprovada por unanimidade nesta casa, por todos os partidos, e é bom reconhecê-lo, que visa uma estratégia de fundo concertada para a formação política e cívica de cidadania nas escolas portuguesas e que, de resto, e a título de curiosidade, poderei no final deixar ficar aos membros do Conselho Nacional de Juventude. E quero também dizer ao Conselho Nacional de Juventude uma última coisa, Sra. Presidente, para terminar, que no prazo de uma semana o PSD apresentará uma proposta para a inclusão dos dois representantes do Conselho Nacional de Juventude no Conselho Económico e Social, coisa que sei que é almejado pelo Conselho Nacional de Juventude e que, a nosso ver, é de suma importância. Muito obrigado, Sra. Presidente, e peço desculpa pelo não cumprimento escrupuloso do tempo.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Torres, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a si e a todos os senhores deputados aqui presentes. Uma saudação muito especial para o Presidente do Conselho Nacional de Juventude e para o Secretário-Geral do CNJ, aqui hoje presentes. Gostaria de começar por evidenciar o grande contributo que, historicamente, o Conselho Nacional de Juventude tem dado, não apenas para a formulação das políticas públicas deste setor no nosso país, assim como também para a discussão e mobilização dos jovens portugueses naquelas que são as grandes temáticas que dizem respeito, permitam-me esta expressão, à minha e à nossa geração. Os temas que aqui são trazidos e que decorrem do diálogo estruturado que, muito bem, tem vindo a ser promovido, são temas sobre os quais o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem tido múltiplas oportunidades de se pronunciar. E para ser muito concreto e mais do que, enfim, procurar fazer uma legitimação daquilo que o Governo tem feito, gostava de partilhar aqui algumas preocupações que o Grupo Parlamentar do PS ainda mantém e que, penso eu, vão totalmente ao encontro do Conselho Nacional de Juventude. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao desemprego jovem, nós no Partido Socialista consideramos que existe uma trilogia de sonegação de direitos sociais muito associada às novas gerações, que tem três vértices. O desemprego jovem é justamente um desses vértices, a precariedade e a imigração jovem. Consideramos que não há, infelizmente, fórmulas mágicas para fazer face a estas realidades muito difíceis que todos nós temos atravessado, mas é a nossa convicção de que o Governo tem dado passos decisivos e muito importantes para que, paulatinamente, possamos encontrar uma estratégia que faça face a estas três chagas da nossa sociedade. E muito particularmente no que diz respeito ao combate ao desemprego jovem, é, do nosso ponto de vista, muito importante, e porventura o CNJ terá também uma opinião sobre essa matéria, que nós promovamos uma mudança de paradigma profunda na nossa sociedade, na forma como encaramos as políticas ativas de emprego. A convicção do Partido Socialista é de que os estágios profissionais não podem condenar toda uma geração a saltar de empresa em empresa e de estágio em estágio. Aquilo que nós devemos procurar é criar postos de trabalho, criar oportunidades de emprego para os mais jovens, que sejam efetivamente não precárias, estáveis e que permitam a cada uma e a cada um dos jovens portugueses encontrar um horizonte de esperança, de realização pessoal e profissional e, no uma última instância, o que interfere também com outro conjunto de domínio, com outros domínios de políticas públicas, que possa também assegurar a sua própria emancipação. A este respeito, é público que o Governo tem discutido em sede de concertação social propostas que vão ao encontro de uma nova estratégia de políticas ativas de emprego, que visam justamente combinar com uma intervenção mais eficaz para combater o desemprego jovem. Gostava a este respeito de lembrar que, ao longo dos últimos anos, em 2014 e em 2015, mais precisamente, o Governo do PSD e do CDS gastou 2/3 de todos os fundos comunitários disponíveis no período compreendido entre 2014 e 2020 para fazer face ao combate ao desemprego jovem. E fê-lo sem critério, sem método, sem seletividade, e é muito importante que as políticas ativas de emprego ajudem as empresas e os jovens que mais precisam, porque, de facto, se é verdade que os últimos anos foram anos com um conjunto muito severo de constrangimentos financeiros, não é menos verdade que a utilização dos fundos comunitários que foi feita pelo anterior governo foi, desse ponto de vista, desastrosa e coloca hoje novos entraves à intervenção do Governo do Partido Socialista. Uma segunda dimensão que aqui hoje foi tocada e que parece ser muito relevante, e parabenizo também o Conselho Nacional de Juventude por partilhar connosco essa preocupação, diz respeito justamente à participação cívica e política. Aqui eu penso que o papel, ou aliás, o problema não está nos nossos professores, não está nos diretores das escolas. É óbvio que a minha sensibilidade é também a de que muitas vezes a política está ausente do espaço escolar e isso merece uma nota de crítica da nossa parte e da parte do Partido Socialista, mas o que é muito importante para nós é que também aqui encontremos novas vias para promover não apenas a educação formal, mas também a educação não formal. É uma discussão que, desde há alguns anos, tem sido estimulada no nosso país, que é encarada com muita seriedade noutros Estados-membros da União Europeia. Eu penso que há aqui todas as condições, quer no que diz respeito à formação cívica, uma disciplina que, aliás, foi extinta pelo anterior governo, quer no que diz respeito à valorização da educação não formal, quer no que diz respeito à formação para os direitos cívicos, direitos sociais e para os direitos humanos. Há aqui um esforço conjunto que pode e deve ser feito. Já houve algumas iniciativas, designadamente projetos de resolução, nesta mesma legislatura, que versaram essas preocupações e que mereceram a consideração do Partido Socialista. E, para terminar, gostava também de referir a importância das eleições autárquicas na forma como nós podemos sensibilizar os jovens para a participação cívica e política. Sem querer criar aqui hierarquizações de quaisquer naturezas, a verdade é que, tendo nós eleições autárquicas no próximo ano, a visão do Partido Socialista e a minha própria visão é de que este é um momento que pode galvanizar, mobilizar, envolver a juventude portuguesa na participação cívica e política, e é a minha convicção também de que muitas vezes o poder local o exercício do poder político ao nível das autarquias é aquele que justamente é mais capaz de manifestar ou de demonstrar a capacidade transformadora que a política e só a política encerra em si. De acordo com aquela que foi a intervenção do Conselho Nacional de Juventude, há aqui uma muito forte convergência de pontos de vista com o grupo parlamentar do Partido Socialista e, naturalmente, que desejamos a toda a sua direção os maiores sucessos nos desafios que têm pela frente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Presidente do Conselho Nacional da Juventude e o Secretário-Geral. E dizer-lhe, desde já, que partilhamos inteiramente das vossas preocupações. Eu sei que os anos transatos foram anos extraordinariamente difíceis no plano da educação, e começo por falar em educação, porque eu próprio estou ligado à educação, ao ensino superior, e verifiquei até que ponto é que as dificuldades foram óbvias, no ensino superior, mas verificando também que alterações curriculares não vieram beneficiar de forma alguma aquilo que chamou uma educação para a cidadania e que, do nosso ponto de vista, é uma questão fundamental. Levar as pessoas, na escola, a tomarem consciência do mundo que a rodeia e a terem uma educação que, de alguma forma, lhes permita intervir nesse mundo. Aquilo que assistimos, e eu lamento estar a voltar ao passado, mas uma vez que foi feita uma referência ao passado, eu tenho que fazer uma referência crítica àquilo que eu vi, e portanto não era a minha intenção de maneira nenhuma voltar ao passado, mas aquilo que assistimos foi realmente um desemprego em massa de jovens, uma fábrica de precarização daqueles que estavam ou tinham um trabalho temporário, uma fábrica de estágios que depois vinculavam pouquíssima que as pessoas a um posto de trabalho estável e, obviamente, um êxodo enorme de massa crítica. Eles partiram para o estrangeiro porque, obviamente, não encontravam aqui assim nenhuma possibilidade de ter uma hipótese de vida. Portanto, este é um quadro que temos, é um quadro que não podemos refutar, não podemos negá-lo, seria puro negacionismo não ver estas questões. E isso, obviamente, que da nossa parte, do grupo do Bloco de Esquerda, sempre estivemos contra esta situação e nesta legislatura já temos levado a cabo uma série de iniciativas que pretendem combatê-la. Seja ao nível daquilo que é o plano curricular das escolas, seja ao nível da precarização do trabalho, enfim, com um conjunto de políticas que nos permitam, de alguma forma, ir invertendo esta situação que foi criada durante os últimos 4 anos. Gostava de lhe chamar a atenção e de lhe colocar duas questões. Os planos curriculares foram modificados nos últimos anos, nomeadamente no ensino superior. Mesmo ao nível da investigação, foi extraordinária a forma como o anterior ministro lidou com as questões da investigação. E tudo aquilo que é fundamental para formar um cidadão, como seja sociologia, por exemplo, filosofia, humanidades, etc., foram cadeiras e foram disciplinas ou unidades curriculares, como agora se chama, foram sistematicamente preteridas em função de critérios que, inclusivamente, pasme-se, eram estritamente virados, por exemplo, no ensino politécnico, para responder imediatamente às necessidades das empresas. Isto pode parecer estranho, mas então o ensino não é para responder à necessidade das empresas. Sim, também é. Mas não é só. Aliás, fizemos um encontro no Instituto Politécnico do Porto, em que estiveram alguns dos mais notáveis empresários deste país, e todos eles diziam, não, só isso não basta. É preciso algo mais. É preciso ensinar. Aprender sempre. Porque fazer cursos, por exemplo, cursos de dois anos nos institutos politécnicos para dar resposta imediata a necessidades de mercado equivale pura e simplesmente a estar a criar bolsas de mão de obra que servem no imediato, mas que rapidamente se desatualizam e que depois encontram enormes dificuldades em prosseguir um novo rumo. Portanto, há aqui uma série de questões que devem ser devidamente ponderadas e que devem ser devidamente pensadas por forma a revalorizar, por um lado, aquilo que foi preterido em larga medida, como sejam artes e humanidades no ensino superior, e, sobretudo, para pensar uma escola que não é apenas um alfobre que dá resposta a questões meramente económicas, a escola é uma instituição que é pensada para justamente treinar ensinar para a liberdade e para a cidadania e para a participação, que foi outra questão que aqui suscitou. Eu não quero ser desagradável, mas devo dizer, por exemplo, que numa escola, que a minha escola, que era uma escola de cinema, estava instalada numa escola superior de educação, onde a grande parte das pessoas que chegavam de fora, a primeira coisa que iam ver era quais eram as praxes da altura para se integrarem nesse tipo de movimentos. E, portanto, seguramente que houve um trabalho de base que não foi bem feito. Eu não digo que não haja processos de integração, não é isso que está em causa. Mas assistir ao que se assistia é qualquer coisa que está muito para além dos limites do razoável. E, portanto, temos que pensar nessas matérias. Temos que pensar nessas matérias. E temos que pensar nessas matérias sem grandes complacências, quer dizer, onde é que for preciso atalhar, atalha-se. E neste caso concreto, eu gostaria que o Carvalho, se lhe fosse possível, me explicasse um pouco mais como é que via a função da escola e o que é que seria necessário fazer para trabalhar no plano da cidadania, da participação, de contrariar o desinteresse pela política, que é uma atividade nobre e na qual todas as pessoas deveriam estar interessadas, convivendo com a diferença, sabendo perceber que a pessoa que está à minha frente é diferente de mim, mas sendo capaz ao mesmo tempo de dialogar com ela, que ser capaz, apesar das diferenças, de lançar projetos comuns, trabalhar nesse sentido. Eu gostava que me fizesse uma referência a essa matéria. Também gostava de lhe fazer uma segunda pergunta, e termino, Sra. Presidente, com esta pergunta, que é a seguinte: em relação às medidas que já têm sido tomadas para combater a precariedade, se há algumas às quais estejam particularmente atentas e às quais, alguma das quais, ou se alguma das quais vos merece uma particular referência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Cairo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de saudar muito vivamente o Presidente e o Secretário-Geral do Conselho Nacional de Juventude e dizer-vos que a vossa presença e a vossa intervenção foi muitíssimo inspiradora. Há dias, de facto, extraordinários. Hoje de manhã perguntavam, uma pessoa de fora da política, pelo menos da política nacional, perguntava-me que intervenientes é que eu considerava que tinham estado fora de toda esta discussão em torno do orçamento. E eu disse que eram os jovens, que aliás têm estado arredados do último ano das políticas. E, de facto, essa é uma realidade incontornável e vemos-lo a variedíssimos níveis. Depois tive a oportunidade de ler, à hora de almoço, um artigo cuja leitura eu sugiro, caso ainda não tenham feito, que se chama Este País Não É Para Novos, no Público, na página 44. E agora, à tarde, estão aqui presentes, portanto, isto é um dia com um desígnio. Eu, antes de vos colocar as questões, gostava de fazer aqui algum... Só uma correção ao Sr. Deputado Jorge Campos. Vamos lá ver, essa questão do êxodo da massa crítica e dos jovens. Eu não queria entrar muito neste lado, porque eu acho que isto é uma das questões que afugenta os jovens. Está sempre a dizer, não, nós é que fizemos mais. Não, vocês é que fizeram mais. Não, não é que demos mais. Não, não. O Sr. Deputado fez exatamente... Usou todo o seu tempo para dizer, não, nós é que fizemos, nós é que gastámos. Nós é que... Bom, agora, essa questão do êxodo, vamos lá ver. Se a questão, se a situação, se o panorama do país está tão mais descrispado e o ambiente está tão acolhedor, porquê é que eles não voltam? E porquê é que eles continuam a sair abundantemente? Porque a realidade é essa, continuam a sair abundantemente. Não há forma de os reter. Ainda há dois dias atrás falava com o sindicato dos enfermeiros, continuam a sair enfermeiros de uma forma louca. Portanto, essa questão do êxodo, vamos lá ver. Até porque há situações em que procuram, de facto, circunstâncias melhores e condições melhores, e era mais nisso que eu vos queria colocar a questão. Relativamente à educação, constata-se, isso é um facto concreto, que vai haver um desinvestimento. Eu gostaria de perguntar se o Conselho Nacional de Juventude se vai pronunciar sobre essa matéria e sobre outra que está ligada ao investimento na educação, que são os 50 milhões de euros que estavam por atribuir a universidades, a politécnicos, relativamente aos quais o Ministro da Educação se tinha comprometido a resolver, facto que ainda não aconteceu, e eu penso que seria muito útil se o Conselho Nacional de Juventude pudesse intervir e tomar uma posição nessa matéria. Outra questão ainda, relativamente aos estágios. Eu também recuso essa diabolização dos estágios. É um facto indesmentível que muitos dos beneficiários de estágios puderam encontrar 60% encontraram. Mas porquê é que estão tão, eu não sei porque é que ficam tão exaltados. Se ficam tão exaltados é por causa de haver alguma razão. Se não, porque encontraram ou no próprio local onde fizeram estágio ou noutro sítio, puderam encontrar trabalho. Agora, independentemente disso, eu penso que não se pode diabolizar os estágios, sempre existiram. Agora, outra coisa, e era essa a questão que eu vos colocava, é se têm tido conhecimento daquelas situações criminosas de abuso por parte das empresas que proporcionam o estágio, e ainda para mais com apoios do Estado, relativamente aos jovens. Porque eu penso que tudo o que puder ser feito para denunciar, para condenar e para perseguir quaisquer entidades que utilizem os estágios de uma forma abusiva e de uma forma criminosa até, tem que ser utilizadas, sob pena, obviamente, de estarmos a violar a lei e, por outro lado, de se estar a diabolizar um enquadramento, que é o dos estágios, que, se for devidamente orientado, é obviamente uma oportunidade para muitos jovens. Agora, o que eu vos queria ler, porque de facto não vale a pena estarmos a inventar a roda, quando há outras pessoas que escrevem melhor, li este artigo que eu vos recomendo vivamente, sobre a energia dos jovens. Diz este jornalista, que se chama Manuel Carvalho, no Público: um olhar atento a toda essa energia dos jovens permite-nos constatar com facilidade que há uma ampla margem de Portugal, de portugueses que não têm lugar na política tradicional, que os partidos tradicionais estão a desenvolver. Eu penso que aqui há de facto, e eu queria devolver-vos a pergunta, o que é que, já abordaram obviamente esta matéria, mas o que é que se pode fazer, não é dizer tem mais uma política aqui, mais outra, eu penso que chegou uma altura em que é preciso olhar out of the box. E como é que os políticos, independentemente das suas ideologias, porque eu acho que há jovens para todas as ideologias, mas como é que se pode de facto fazer que não haja este afastamento, este horror dos jovens a tudo o que tem a ver com a política? Porque diz mais este jornalista, eu concordo absolutamente com ele, há energia e vontade de romper com as amarras de um país que não é para novos, nem para quem arrisca, nem para quem precisa de um Estado que facilite nos impostos, apoie nos financiamentos e dê um empurrão nas infraestruturas. Eu tenho a sensação que muitas vezes é isso que os jovens querem. Quando dizia aquela frase que eu até escrevi aqui e vou colá-la no meu gabinete, quando os políticos acham que têm ideias muito engraçadinhas para os jovens, esquecem-se que provavelmente os jovens têm melhores ideias para si próprios. E portanto tem que ser... Vamos... Ai, tem toda a razão, senhora Presidente. Mas deixe-me só ler só mais uma frase. Que uma elite responsável, que são os jovens, atenção, não estou a falar dos políticos, voltada para o futuro e liberta das amarras e dos interesses particulares ou sindicatos, teria muito percebido que há nestas dinâmicas uma oportunidade a não perder. E o que falta é um rasgo para olhar o país como algo que está a mudar, o que não dispensa o apoio aos mais frágeis e aos mais pobres, mas que se recusa a cristalizar uma ordem onde cabem apenas os instalados e os que dispõem de mecanismos de representação política para os proteger. Ora, lá está, onde os jovens não estão. E sabemos perfeitamente quem é que está instalado e quem é que tem representação política para proteger. Portanto, só para concluir, a ideia com que eu fico muitas vezes é que os jovens têm energia, têm dinamismo, são de facto a melhor geração de sempre, e muitas vezes querem que o Estado os deixe estar e que não complique. Ora, obviamente também precisam de ajuda.
Não, vamos nós também matérias. Complicar.
Muito obrigada.
Senhora Deputada, muito obrigada. Tem a palavra a Senhora Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Senhor Presidente e o Secretário-Geral do Conselho Nacional da Juventude e agradecer também aquelas que foram as preocupações que aqui nos trouxeram, muitas das quais partilhamos, mas eu gostaria desde já de começar por dizer uma coisa, é que nós não entendemos os jovens e a juventude neste momento como uma força amorfa ou passiva. Nós achamos de facto que os jovens são bastante interventivos e são bastante ativos, embora naturalmente seja preciso fazer um caminho e chamar se calhar mais jovens, mas são jovens ativos e interventivos e que colocam aquelas que são as suas opiniões, as suas opções, as suas ideias e se calhar até nesta questão de chamar mais jovens a um conjunto de participações ativas e cidadãs ou políticas também, se calhar também temos que colocar aqui em cima da mesa a questão da própria gestão democrática das escolas, porque há um espaço interventivo para os jovens nas associações de estudantes, mas foi retirado um espaço interventivo aos jovens num conjunto de órgãos de direção e gestão das escolas, que também não está desligado do afastamento dos jovens de uma participação de maior envolvimento no próprio contexto escolar, seja ele no ensino secundário ou seja ele no ensino superior. Esta é uma preocupação que o PCP tem colocado várias vezes e gostaríamos também de ouvir a vossa opinião sobre isto. Umas palavras sobre as questões da precariedade, do desemprego, da imigração, porque também temos que as colocar, porque se é verdade que os jovens muitas vezes foram saindo do nosso país, o que também é verdade é que durante os 4 anos de governação do PSD e do CDS nós assistimos a uma imigração massiva, digamos assim, em que muitos dos que saíam eram de facto jovens e levavam consigo, primeiro, o conhecimento que aqui adquiriram, segundo, a possibilidade de contribuir para aumentar a riqueza no seu país e foram criar riqueza num outro país e levaram também consigo até tantas vezes a proclamada preocupação com a natalidade, mas sendo jovens levaram até consigo a possibilidade de aqui nascerem mais crianças em Portugal. E estas questões da precariedade, do desemprego e dos estágios profissionais, falamos aqui também dos estágios profissionais, não há aqui nenhuma diabolização dos estágios profissionais, isto que fique claro. Agora, os estágios profissionais não podem é servir de resposta a emprego permanente. E o que nós assistimos muitas vezes é jovens que passam de estágio profissional em empresas diferentes e estão anos em estágios profissionais, sem qualquer tipo de garantia de direitos de um ponto de vista laboral. Bem como assistimos a muitas empresas, designadamente grandes empresas e grandes grupos económicos, que utilizam a figura dos estágios profissionais para ocupar os seus postos de trabalho permanentes com recursos exatamente a jovens, explorando muito mais significativamente os jovens, com baixos salários. E, de facto, a realidade que temos tido e que se agravou profundamente nos 4 anos de PSD e de CDS é aquela perpetuação ou aquele carrossel muitas vezes sentido pelos jovens, que não estando desligada também daquela que é a realidade nacional, é uma realidade que é sentida de forma muito mais particular, que é saltar entre a precariedade, o desemprego, o estágio profissional, mais precariedade, desemprego novamente, novamente precariedade. E para nós é claro aqui uma coisa, é que o que é preciso garantir de facto é criar emprego com direitos, emprego com estabilidade, que permita até a emancipação dos jovens, que não tem sido permitida. Nós sabemos que os jovens saem mais tarde de casa neste momento, têm menos capacidade de autonomia e naturalmente que aquele que é o desemprego e a incerteza da continuidade do seu posto de trabalho no dia de amanhã condiciona aquela que é uma opção que qualquer jovem tomará de sair de casa dos pais e de poder garantir também a sua própria autonomia, a sua própria emancipação. E estas são, naturalmente, preocupações que nós temos, porque, por exemplo, falou-se aqui de 60% dos estágios profissionais ter dado em emprego, se calhar importava saber que emprego foi esse. Mas foi emprego durante um mês? Mas foi emprego durante 15 dias? Mas foi emprego numa empresa de trabalho temporário? Do que é que nós estamos aqui a falar? Porque não se pode só dizer isto e a seguir não dizer que a maioria destes jovens foi sim para um emprego precário e que em nada garantiu a sua estabilidade de um ponto de vista laboral. Por isso isto são, de facto, preocupações que temos. Nós temos mais de 65% dos jovens com menos de 25 anos que têm um vínculo precário e isto é uma realidade, de facto, sobre a qual importa intervir e, aliás, sobre a qual... Oh, Sr. Deputado, eu ouvi com todo o respeito, eu pedia, por favor, também que respeitassem o meu tempo de intervenção. Nós temos uma realidade de 65% de jovens com menos de 25 anos que têm vínculos precários e que importa naturalmente intervir sobre ela. O PCP já apresentou um conjunto de iniciativas legislativas sobre isso, designadamente combate à precariedade, mas também sobre isso nós gostaríamos de ouvir até questões concretas, exemplos concretos que entendessem sobre os quais importava intervir. E mesmo para terminar, já me estendi também, peço desculpa, mas mesmo para terminar, de um ponto de vista curricular, porque aqui também falaram da questão do currículo e das escolas, nós entendemos que tem havido um empobrecimento curricular da própria formação que é dada aos jovens, aliás, por força até de reorganizações curriculares que em pouco tiveram em conta a questão do conhecimento e da formação integral do indivíduo em várias áreas e em várias dimensões. E pedia também, se possível, que no tempo que têm pudessem aprofundar também a vossa reflexão sobre isto. Muito obrigada e muito obrigada pela tolerância.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, gostaria de fazer dois comentários. Um deles para referir que esta preocupação com as políticas ativas de emprego e com o desemprego jovem foi uma constante nos últimos anos que eu estive no Parlamento Europeu para as instituições europeias e houve uma iniciativa, e era disso que eu queria dar conta, uma iniciativa que eu achei muito interessante e que cá em Portugal não foi muito referida, que foi os 5 países que eram considerados os que tinham mais problemas porque estavam ou intervencionados em situações de troika, subordinados à troika, ou então aqueles em que havia um maior desemprego, ou seja, Portugal, a Irlanda, a Espanha, a Grécia e qual foi o quinto? Já não me recordo se foi a Itália, mas não importa para o caso. O que foi interessante é que era um deputado de cada um desses Estados-membros e um escritor de cada um desses Estados-membros que iriam falar daquilo que eram as suas ideias em relação ao que deveria ser feito ou em relação à realidade dos seus países. E de Portugal fui eu a convidada e o escritor foi José Luís Peixoto. E foi, aliás, foi muito interessante essa sessão, porque participavam jovens dos diferentes Estados-membros. Portanto, também lá estiveram vários jovens portugueses, não sei qual foi o processo de escolha, de seleção, porque foi feito pelo Parlamento Europeu, portanto, toda a gente foi convidada a participar, todos os deputados, para participarem na iniciativa, mas como oradores foram só 5 deputados, um de cada Estado-membro e 5 escritores. E devo dizer que o José Luís Peixoto fez uma excelente intervenção. Senti muito orgulhosa pela representação de Portugal. E estiveram lá os jovens, porque depois havia um debate dos deputados e dos escritores com os jovens que participaram e aí já não eram só jovens dos 5 Estados-membros, eram jovens dos 28 Estados-membros. Foi de facto uma iniciativa muito interessante, uma iniciativa mais criativa para chamar a atenção também para o problema com uma abordagem mais inovadora. E depois, agora que a senhora deputada Teresa Queiro já está ali confortavelmente sentada outra vez, eu lembrava-me de ontem ter lido uma notícia, fui aqui à procura, em que é do Diário de Notícias, já não me lembrava de onde é que era, que diz assim: 30 mil pessoas quiseram vir morar para Portugal no ano passado e 15 mil são portugueses que regressaram. Ao mesmo tempo, há menos habitantes a deixar o país, dizem os dados demográficos do Instituto Nacional de Estatística, ontem divulgados. o que demonstra, segundo os demógrafos, que há uma nova esperança relativamente à situação económica. E depois continua por aí adiante. Ou seja, eu lembrava-me que, e depois também diz, menos emigrantes de saída e mais imigrantes de entrada, o que é positivo para a evolução da população portuguesa, tal, 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 etc. Pronto, portanto... E tem aqui, fala depois, desenvolve também em relação aos jovens, ou seja, que grande parte daqueles que regressam é efetivamente gente jovem. Bom, isto é para dizer que há movimentos que são animadores, determinado do ponto de vista da nossa demografia e do rejuvenescimento da nossa população, inclusivamente também tem aumentado a taxa de taxa de natalidade. Tudo isso é bom porque nós precisamos de facto de gente nova e de sangue novo. E dito isto, tem aqui já muitas perguntas, muitas preocupações e também a partilha das vossas ideias e das vossas preocupações. Portanto, tem a palavra para responder a tudo isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estive aqui o tempo todo a ouvir muito atentamente, vou dar o meu melhor para responder a todos. Peço que não me levem a mal se me esquecer de alguma coisa, também é a primeira vez que eu faço neste âmbito.
Ah, está-se muito bem.
E eu ia começar por agradecer a novidade que o deputado Cristóvão Simão Ribeiro me deu. De facto, o CNJ há muito tempo que quer estar representado e que os jovens querem estar representados no Conselho Económico e Social. Aliás, eu recordo que em agosto, quando fizemos estas denúncias que a senhora deputada Teresa Cairo falava há pouco também, de más práticas no âmbito dos estágios profissionais, que eu também poderei explorar um bocadinho, o único espaço que nós tivemos verdadeiramente aberto foi, de facto, a comunicação social e o espaço que a comunicação social nos deu. E, portanto, em sede de concertação social, os jovens não estavam representados, os jovens estagiários também não estão representados, porque não são trabalhadores, de facto. E é muito importante para nós, aliás, já existiram propostas também do Partido Socialista e do Partido Ecologista Os Verdes, no sentido de incluir o Conselho Nacional de Juventude na concertação social. E, portanto, é com muito gosto e pensamos que, pelo menos das conversas que temos tido com vários partidos e vários grupos parlamentares, que será algo que colherá um apoio generalizado da Assembleia da República, o que nos deixa também muito contentes. Sobre emprego e precariedade e este desafio que os jovens atravessam agora do momento, é claro que é desejável e o Conselho Nacional de Juventude todos os dias o deseja, eu pessoalmente, como jovem e pelos jovens que também represento, que exista emprego com qualidade e que exista uma entrada no mercado de trabalho em empregos com qualidade. Mas situações precárias, e era aqui que eu me estava a concentrar, não existem situações mais precárias do que as que nos chegaram à atenção nos últimos tempos. E isto nem sequer tem a ver com o salário que a pessoa está a ganhar, não tem a ver com o emprego que tem a ver com as medidas ativas de emprego não estarem a ser bem operacionalizadas. Não há situação mais precária que um jovem estar 3, 4 e 5 meses à espera de uma apreciação positiva por parte do Instituto de Emprego de um estágio cuja empresa fez o próprio recrutamento, que já sabe que a pessoa é a determinada pessoa que vai para lá trabalhar, que a quer, que precisa dela no momento, e que só 5, 6 meses depois é que tem a aprovação do IFP. E não há situação mais precária do que um jovem que está comprometido com uma empresa a partir de um determinado momento, que aguarda 4, 5 meses para o IFP dizer pode começar o estágio, e que nestes meses está numa situação de desempregado. E a situação de desempregado obrigava a ir às apresentações periódicas, que felizmente terminaram, mas obrigava a ir enquanto estava a trabalhar, porque sim, as empresas pedem a estes jovens para ficarem a trabalhar, e a muitos deles, a maior parte deles, até para ilustrar com alguns casos que encontramos, até a pedido da Sra. Deputada Diana Ferreira, encontramos imensos casos em que os jovens estão com bolsas nas empresas contra faturas de gasóleo ou de alimentação a ganhar 200 euros e 300 euros por mês na empresa com um trabalho de mais de 8 horas muitas vezes, e que alguns deles, em muitos casos, não são muitos em número, mas são números preocupantes, que vieram a descobrir 7 e 8 meses depois de que, afinal, não tinha sido pedido nenhum estágio por parte da empresa, e que mostra uma situação aqui demasiado precária em que o nosso próprio serviço de emprego, o nosso Instituto de Emprego, não tem relação absolutamente nenhuma com o jovem. O jovem não sabe quando é que o processo dá entrada, não sabe quando é que o estágio é pedido, não tem informação nenhuma sobre como é que está a sua vida ou como é que vai estar nos próximos tempos, e não há situação mais desesperante que esta. E mesmo quando as condições de trabalho não são cumpridas, e aqui a ACT também não pode fiscalizar porque não são trabalhadores, mas quando as condições de trabalho não são cumpridas e os jovens se queixam ao IFP e nada vem a ser feito, é aqui que, e eu gostava de entroncar isto também com o que falámos de participação, são este tipo de coisas que afastam os jovens da política tradicional também. Eu próprio tenho os meus amigos com quem vou tomar café e que me dizem: nem sequer venhas cá falar disso. E que são pessoas que foram tratadas assim pelo sistema e que perguntam, depois de 8 meses aqui, descobri que não tinha estágio nenhum pedido, o que é que eu ando aqui a fazer, porque é que eu ando a votar? E às vezes são estes sinais negativos, e é isto que, até para pegar no desafio que me lançou o Sr. Deputado Jorge Campos sobre a cidadania, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que gostou de participar e gostou de estar ativa, mas e vi amigos meus que não eram um estilo, apesar de serem participativos. Hoje talvez haja um déficit da participação, como dizia o artigo, participação tradicional, política tradicional, mas sem dúvida que temos muito mais jovens no voluntariado, muito mais jovens no desporto, muito mais jovens no associativismo, muito mais jovens nos intercâmbios, e temos uma participação diferente e uma forma de estar diferente dos jovens. Aliás, há dias tinha uma discussão sobre onde é que estavas no 25 de Abril e a pessoa com quem estava a discutir, certamente mais velha que eu, estava-me a dizer que a moda depois era fazer eleições para tudo e toda a gente gostava de fazer era eleições. E agora não é bem assim, e é preciso compreender isso, mas trabalhar isso de forma séria na escola e muito mais nas camadas mais jovens. Hoje é muito mais difícil, e nós sentimos isso, dizer a um jovem de 26 anos para ir votar quando já não vota há 6, 7, 8 anos, do que trabalhar sinais positivos da participação desde cedo nas escolas. Posso-vos dar um exemplo muito rápido. Não sei se todos conhecerão a iniciativa do Jovem Autarca em Santa Maria da Feira, mas pôs 20 alunos a concorrer a uma Câmara Municipal, a serem presidentes de Câmara, todos votados pelos seus pares, e que assim, em 2 ou 3 dias, perceberam o valor de votar, em vez de, num ano inteiro, são cívica, sentados na sala de aula, não o fazerem. E, portanto, trabalhar a formação para a cidadania é pegar nos alunos mais jovens e mostrar-lhes desde cedo sinais positivos antes que eles tenham os negativos. E os negativos são de várias ordens. São estes do Estado, é haver um escândalo político a nível nacional, é haver uma nomeação duvidosa na sua autarquia. Todas estas pequenas coisas contribuem para as pessoas ficarem vacinadas, para nunca mais quererem saber disto, para nunca mais quererem saber da política. Eu acho que é isso que aconteceu a parte da minha geração, honestamente. E o caminho que tem que se fazer é um caminho em que os partidos, e o próprio CNJ entende isso, entende que tem que estar com os partidos e acredita, e é aqui uma manifestação, o CNJ acredita e tem a certeza de que é com os partidos que se faz a democracia acontecer e que é o melhor sistema que encontrarmos para nos relacionarmos enquanto cidadãos, e que só vai ser mantida se os mais novos acreditarem nela. E, portanto, o trabalho que tem que se fazer nas escolas é um trabalho, como dizia o deputado João Torres, que valorize talvez muito mais a educação não formal do que tradicionalmente dizer aos mais jovens que as instituições são muito importantes, e contar-lhes histórias ou ensinar-lhes até na disciplina de história uma série de coisas e tirar-lhes o espírito crítico, porque eles, na resposta que vão dar, têm, para terem os pontos todos, têm que focar 5 ou 6 temas muito definidos. Quase que mais valia escreverem as palavras e os temas, e a cotação está lá, mas o espírito crítico não. E o que o CNJ tem vindo a propor neste âmbito é exatamente pegar em um número finito de dias do ano e trabalhar os jovens fora da sala de aula. Já o fizemos, por exemplo, para a questão da vaga de refugiados no dia 6 de Abril, parámos 750 escolas pelo país e 150 mil jovens foram fazer uma mochila como se tivessem que fugir do país e levaram-na para a escola. E isto significa muito mais para os jovens e para os seus pais em educação para a intercultura, para o diálogo entre religiões, do que significaria terem uma aula sobre o assunto. Como significará, no âmbito da Constituição, estarem, dos 40 anos da Constituição da República, estarem numa sessão, num dia, com os deputados da Assembleia da República ou com o seu Presidente de Câmara. Como é o diálogo estruturado, terem a oportunidade de falar com as pessoas. Aliás, referia há pouco a deputada Diana Ferreira da transformação que existiu. É verdade que estamos a participar em organismos de jovens, mas perdemos... Eu cheguei à minha faculdade, eu estudei Engenharia na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e um ou dois anos depois deixámos de ter um estudante no Conselho Diretivo da Faculdade. Nos Conselhos Gerais, quantos estudantes é que existem? Temos refletido aqui sobre isso, temos nós próprios feito sobre isso. Temos nós aproximado, até vem aí, como alguém lembrava, vêm aí as eleições autárquicas. Estão todos os partidos, eu já tive boa notícia, no outro dia reunia com a doutora Ana Catarina Mendes, que me dizia que o Partido Socialista vai ter uma percentagem definida de jovens nas listas às eleições autárquicas. E, portanto, estamos nós também a envolver as gerações futuras? Estamos nós preocupados em formar a nova geração de líderes ou não? Estamos a fazer isto na escola. Isto é muito importante, mas vem com uma precariedade, e por estranho que pareça, estes assuntos se entroncam muito no outro, vêm de várias formas e feitios, e trabalhá-los em muitas idades, que vão dos 15 aos 30, é muito diferente. Estamos certos de que até aos 18 os temos na escola, e portanto aí temos uma grande margem para os trabalhar, até porque eu nunca gosto de dizer que a minha geração está perdida nesse âmbito. A geração de quem tem hoje 20, 25 e 26 anos, é claro que não está, tem outras dinâmicas de fazer, mas podemos criar uma geração que venha a seguir à minha, de pessoas muito mais informadas, porque, como dizia, e nós sentimos isso pelo país fora, o que mais afasta os jovens de participarem na política tradicional é não saberem discutir sobre o que a política tradicional trata. Por exemplo, nos jornais, todos os dias lerem notícias que não percebem. É a literacia, seja fiscal, seja sobre participações e processos democráticos, seja de quantos deputados há, qual é hoje a diferença entre direita e esquerda, porque é que movimentos extremistas não têm lugar em Portugal, mas estão a ter lugar noutros sítios da Europa. Portanto, tudo isto, que hoje são coisas boas e positivas que não têm aqui lugar, mas que entroncam muito no que dizia há pouco. Os jovens, por definição, são as pessoas talvez mais descomprometidas, até familiarmente, mais com aprendizagem mais rápida, com formação mais atual, e estão 70 mil ou 60 mil são desempregados de longa duração. Quer dizer, isto nunca se viu em pessoas jovens. Quer dizer, nem um emprego precário de 6 meses ou de 9 meses tiveram. E é isto que cria os revoltados, e que normalmente são os perfis indicados para movimentos extremistas terem adeptos, e é o que temos visto pela Europa fora, a amplificar movimentos que não queremos dentro do nosso hemiciclo aqui, ou até problemas de segurança que a União Europeia tem vindo a enfrentar. E, portanto, eu penso que foquei mais ou menos tudo. Também estou ali a olhar para o relógio e já vou um bocadinho avançado. De qualquer forma, não queria perder a oportunidade de agradecer a todos os senhores e senhoras deputados por me terem recebido, terem perdido aqui uns 40 minutos de trabalho. Espero voltar várias vezes no próximo ano. Tenho todo o gosto em fazê-lo, e Fica o desafio lançado para o próximo ano ser um ano muito mais de juventude, não menos de desporto nem de cultura, mas muito mais de juventude, porque juventude é tudo isso. Muito obrigado.
Muito obrigada. É verdade, e agora recentrou, foi mesmo ao ponto, ou seja, embora nós não tenhamos dedicado muito do nosso tempo a discutir política estritamente da juventude, mas ao discutirmos as políticas de cultura, da comunicação, do desporto, também estamos a discutir políticas para a juventude. E olhando para à volta desta mesa, também é uma discussão que também é entre jovens, porque esta, a representação maior nesta comissão é, de facto, de gente jovem. Portanto, estão muitíssimo bem representados e podem ter a certeza que estão sempre atentos a tudo aquilo que se passa e que tem a ver com os jovens em especial. Agradeço a vossa presença, serão sempre bem-vindos, haverá mais oportunidades, as maiores felicidades para as vossas vidas pessoais, profissionais e, sobretudo, para as responsabilidades que têm no Conselho Nacional da Juventude. Muito obrigada.